Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas em Passo Fundo, o tempo é com cerração 19 graus.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026.
E faltam 288 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
E conectado com alcance aí de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo, na TV Irapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
A falta de diesel nos postos de Passo Fundo.
Caminhões saem sem abastecer na busca por combustível em meio à crise inédita no setor.
Coleorbe amplia o estoque de diesel para garantir o abastecimento e alta no preço ainda não impacta na tarifa.
Futuro do setor automotivo é debatido durante encontro regional em Passo Fundo.
Mais de 14 mil passofundenses estão cadastrados no sistema de bicicletas compartilhadas.
CPI dos pedágios aponta fracasso do modelo de concessões do governo Leite no bloco 3.
Projeto prevê compensar até 100% do consumo de energia nas unidades básicas de saúde de Passo Fundo.
Bairro São Cristóvão recebe primeira sessão plenária itinerante nesta quarta-feira.
E entidades lançam campanha para fortalecer representatividade política de Passo Fundo.
Também no setor policial com João Vitor Lopes.
Força Tática prende indivíduo com mandado de prisão no bairro Bom Jesus.
Também com o Matheus Piroli.
Mulher que morreu em acidente na BR-386 estava indo no velório do pai.
Colisão entre dois caminhões na BR-386 em Soledade.
Os destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Você confere aqui. NASA confirma data para a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos.
A missão Artemis 2 tem duração prevista de aproximadamente 10 dias e contará com equipe de 4 astronautas.
Estados Unidos usam bombas de penetração profunda para reabrir Estreito de Hormuz.
Trump havia pedido apoio de aliados da Europa e da Ásia para a reabertura da rota marítima, mas encontrou resistência diante do risco de ampliação do conflito.
Irã promete resposta decisiva após morte de Ali Larijani e intensifica ataques contra Israel.
Mísseis atingem a região de Tel Aviv e deixam mortos.
Conflito se amplia no Oriente Médio com impacto global no petróleo.
Não podemos permitir que lunáticos tenham armas nucleares, diz Trump sobre Irã.
E a Rússia diz que apoia Cuba após Trump dizer que vai tomar o país.
Banco Central deve cortar juros pela primeira vez em quase 2 anos desta quarta, mas disparada do petróleo freia a intensidade.
Esta é a expectativa da maior parte do mercado financeiro, que projeta uma redução de 0,25 ponto percentual para 14,75% ao ano.
E se confirmada, será a primeira diminuição da Selic desde maio de 2024, ou seja, em quase 2 anos.
Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar eventuais crimes no setor de combustíveis.
O governo mira preços abusivos e cria critério para identificar a abusividade.
Por que a China devolveu cargas de soja do Brasil e uma grande exportadora cancelou embarques?
O principal destino da soja brasileira, a China responde por cerca de 70% das exportações do produto.
Cerca de 20 navios brasileiros foram devolvidos pela China por apresentarem grãos de soja misturados a ervas daninhas proibidas no país asiático.
Lula articula nos bastidores licença de Toffoli e eventual renúncia do STF.
A interlocutores, ministro nega a intenção de se afastar do cargo.
Fundo da REAG recebeu 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC.
Dados foram recebidos pela CPI do crime organizado.
O fundo enviou 180 milhões de reais para uma empresa que teve o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zetel, como diretor entre 2021 e 2024.
Deputados do Partido Progressista do Piauí pagaram faturas do cartão de crédito de Ciro Nogueira, aponta COAF.
Ao todo, faturas totalizaram 17 mil reais.
Comunicado bancário está em um documento do COAF relacionado ao BK Bank Fintech utilizada pelo PCC para lavagem de dinheiro.
O STF condena por corrupção deputados do PL acusados de desvio de emendas.
2 deputados e 1 suplente do PL na Câmara foram acusados pela PGR de cobrar propina pela destinação de verbas públicas.
E a maior pena é de 6 anos e 5 meses.
Passos para trás.
Recorde de indenizações trabalhistas revela desmonte do legado da reforma.
Flávio Bolsonaro diz que conversou com Moraes sobre prisão domiciliar do pai.
O senador afirmou que ministro não deu prazo e tem o tempo que achar necessário.
Brasil reduz em 72% mortalidade de crianças menores de 5 anos desde 1990, aponta relatório da ONU.
Os dados divulgados na terça-feira pelo Unicef mostram queda consistente nas mortes de recém-nascidos e crianças pequenas no país nas últimas 3 décadas.
O ritmo de redução, porém, desacelerou.
Mulher morre, mais de 100 pessoas vão ao hospital após comerem em pizzaria da Paraíba.
Pacientes deram entrada em 2 unidades de saúde em Pombal, apresentando sintomas de intoxicação após relatarem ter consumido pizza em um estabelecimento da cidade no sertão da Paraíba.
Assembleia Legislativa.
Por falta de quórum, deputados estaduais adiam votação de reajuste salarial do magistério.
Pela manhã, professores e dirigentes do CEPER sindicato marcaram presença na Praça da Matriz, na expectativa de pressionar por alteração no projeto.
Bolsa Família.
Pagamentos de março começam hoje.
Vencimentos serão feitos conforme o número final do NIS, com valor mínimo de R$ 600 por família.
E INSS também inicia pagamentos de benefícios de março.
O calendário leva em conta o número final do cartão.
Eucalipto no Pampa.
O campo ficou cheio de tocos.
Produtores obtêm vitórias na justiça após a empresa deixar projeto de reflorestamento no Rio Grande do Sul.
Segundo processos movidos por famílias afetadas, contrato previa fornecimento de mudas e garantia de compra da produção.
A justiça reconheceu que a empresa não cumpriu os acordos, apontando conduta dolosa nas negociações.
Tivemos que subir em bancos para passar.
Universidade alaga após forte chuva no Vale dos Sinos.
Ruas ficaram alagadas ontem em São Leopoldo e Novo Hamburgo, dificultando a circulação de veículos e pedestres.
Sapucaia do Sul, na região metropolitana, também foi afetada.
E a quarta-feira, no Rio Grande do Sul, segue chuvosa e com chance de temporal.
Mulher é assassinada a facadas em Esteio.
Rio Grande do Sul chega a 23 casos de feminicídio em 2026.
Daiane Rosas, Astrol, 39 anos, estava dentro de casa no momento do crime.
Principal suspeito é o companheiro da vítima.
Guarda morre após salvar mulher que se jogou em rio enquanto fugia de abordagem em Campo Bom, diz prefeitura.
Servidor foi identificado como Carlos Daniel, 39 anos.
Ele entrou na água para realizar o salvamento e conseguiu retirar a mulher com vida.
Justiça torna réus ex-vice do Inter e empresários por estelionato contra o clube.
A decisão é do segundo grau e volta atrás no arquivamento do processo.
Investigação aponta que Carlos Pellegrini, ex-vice de futebol do Internacional, ficaria com parte dos valores de negociações de atletas.
Suspeitos mataram corretora gaúcha em Florianópolis para usar o nome dela em compras, diz delegado.
Após o desaparecimento de Luciane Aparecida Estivalé Freitas no início de março, eletrônicos e artigos esportivos de posse dos investigados foram comprados com o CPF dela.
Santos e Inter nesta quarta às 21h30 pelo Brasileirão.
O time colorado entra na rodada como lanterna da competição e precisa da vitória sobre o time de Neymar e Gabigol.
Essas e outras informações agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
O tempo é com cerração aqui em Passo Fundo, 19 graus, 7 e 9.
7 e 9.
E o destaque da previsão do tempo é com Yves Grunem Sampaio. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, a frente fria ela já perdeu força, mas mesmo assim o dia hoje fica nublado, encoberto, vamos ter pancadas de chuva ocasional e possíveis trovoadas à tarde. Temperatura máxima não sobe muito, chega a 26 graus. Na quinta-feira inicia nublado ainda pela manhã, com formação de nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer. Parcialmente nublado à tarde, temperaturas em ligeira elevação, temperatura mínima 18 e a máxima 29. O calor retorna no final de semana, máximas que pode chegar até 34 graus.
A previsão do tempo na Uirapuru com o Ivironei Sampaio. No Repórter do Povo, mais detalhes. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
19 graus agora. E você que nos assiste aí pela TV Uirapuru, estamos com uma forte serração, especialmente nas áreas mais altas de Passo Fundo.
Não se enxerga aqui pela nossa câmera, isso, né? Não se enxerga absolutamente nada. É uns movimentos ali de veículos, mas serração densa.
Agora 7:10.
7:10.
Próximo dia 20, sexta-feira, o Brasil entra no outono, estação que chega para substituir o verão e antecede o inverno.
O Rio Grande do Sul está saindo de um verão sem temperaturas máximas escaldantes, mas marcado pela chuva irregular, especialmente neste mês de março.
Dados analisados pela Uirapuru e captados pelas estações automáticas de meteorologia municipais apontam que em março, até a data de ontem, dia 17, Passo Fundo teve chuva acumulada de 40 a 60 milímetros, o que representa muito pouco quando se fala em agricultura.
Na estação localizada próximo ao complexo esportivo Fridolino Chimango, foram apenas 25 milímetros registrados neste mês.
Já na Bela Vista, 64 milímetros, mostrando que a chuva foi irregular, mas teve mais volume em direção a Carazinho.
A Uirapuru também analisou dados fornecidos pelo Instituto Europeu de Meteorologia, os quais sinalizam que a partir do próximo final de semana, as chuvas retornam de forma mais frequentes, ainda que em volume reduzido para Passo Fundo e região.
Não serão volumes expressivos, mas o espaço entre as ocorrências será mais curto.
Já modelos de longo alcance de previsão apontam volumes de chuva ligeiramente abaixo da média nos primeiros 10 dias de abril na região.
Nos próximos meses, o destaque climático é o El Niño, que para o estado traz chuva acima da média e assim inverno sem sequências longas com dias e temperaturas muito baixas.
Hoje a probabilidade de El Niño a partir de julho e agosto é de 62%, conforme a Agência Climática dos Estados Unidos.
19 graus, 7:12.
7:12.
E a ampliação do uso de energia renovável no setor público tem ganhado espaço com a estratégia para reduzir custos e ampliar investimentos em áreas essenciais.
Em Passo Fundo, a entrega da segunda fase do projeto Energia Renovável para a Saúde reforça essa proposta ao integrar geração fotovoltaica e armazenamento de energia no sistema municipal.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a CPFL Energia e a Prefeitura de Passo Fundo dentro do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica.
A entrega ocorreu ontem no Hub Aliança com acompanhamento da Rádio Uirapuru.
Durante o evento, o diretor de estratégia e inovação do grupo, Bruno Monte, explicou que o projeto teve início no ano anterior e agora chega à segunda fase.
Segundo ele, a soma das etapas resultou em uma planta solar suficiente para compensar 100% do consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde do município.
O investimento total ultrapassa 5,5 milhões de reais, sendo realizado integralmente pela empresa dentro do Programa de Eficiência Energética.
Ainda conforme Bruno Monte, além da ampliação da estrutura instalada na UBS Donária, a nova etapa contempla também o Hospital Beneficente Dr. César Santos, com implantação de um sistema fotovoltaico aliado a baterias de armazenamento.
O diretor ressaltou que a tecnologia permite reduzir a demanda nos horários de pico, aumentar a eficiência no consumo e possibilitar que os recursos economizados com energia sejam destinados a outras áreas da saúde, como a aquisição de medicamentos e melhoria nos serviços.
Um projeto que ele está dentro do programa CPFL-RG nos hospitais, programa dentro da frente de eficiência energética da ANEEL, e a gente investe então em hospitais públicos e filantrópicos para reduzir, para tornar mais eficiente o consumo de energia e com isso reduzir a conta de energia, né? E esse dinheiro, né? Esse recurso poder ser redirecionado para compra de medicamentos, para outras melhorias em prol de toda a população aqui de Passo Fundo para esses projetos.
Pelo lado da gestão hospitalar, o diretor do Hospital Municipal, Luiz Schneiders, afirmou que os primeiros resultados já demonstram impacto significativo.
Informou que antes do sistema, a fatura mensal de energia girava entre 35 mil e 40 mil reais e que no primeiro mês completo com a nova estrutura, o valor caiu para 12 mil, indicando uma economia próxima de 65%.
De acordo com o Schneiders, a expectativa é de que a economia alcance até 70% após ajustes no sistema.
Destacou que a redução dos custos permite ao hospital que atende pelo SUS reorganizar o orçamento e direcionar recursos para melhorias na assistência, investimentos em tecnologia e qualificação dos serviços prestados à população.
E a iniciativa integra um conjunto de ações da CPFL Energia em diferentes municípios e reforça o papel de Passo Fundo como um polo regional de atendimento à saúde.
Nesse mês completo, a gente teve a fatura de 35 mil, ela veio a 12 mil reais nessa primeira experiência. Obviamente, a gente precisa fazer alguns ajustes no sistema, a gente pode fazer isso, né? Programar esse sistema de uma forma que a gente possa chegar no número ideal do que a gente consome, do que a gente pode devolver para a rede elétrica. Eu acredito que isso pode melhorar ainda mais com esses ajustes agora, que nos próximos meses será feito. Eu estimo que a gente vai chegar em torno de 70% de economia, né? E isso, para nós, é dinheiro em caixa, é possibilidade de reinvestir em serviço do hospital, e eu acho que é o que mais nos chama atenção.
7:16
o tempo é com Serração em Passo Fundo, 19 graus.
Jornal da Sete com o apoio de Domênico Empréstimos. Precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
A Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Ciente é a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, latinha 10,40 o quilo, sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Duque de Caxias, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Na Big Peixe toda semana tem uma oferta diferente, confere só a Big Oferta da Vez. Filé de Jundiá no pacote de 800 gramas por apenas R$ 34,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga Big Peixe nas redes e fique por dentro das promoções e novidades.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
19 graus, 7:17.
7:17 segue aí nas partes mais altas da cidade de Passo Fundo, uma densa cerração.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
A informação policial ao vivo agora é com João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia para você, Regis e Eda, ouvintes do Irapuru. A informação do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Barcolã e também a Líder Desincendiadora. Olha, a equipe de Força Tática cumpriu aí um mandado de busca de prisão, né, aqui em Passo Fundo durante patrulhamento. Foi na noite desta terça-feira, quando a Brigada Militar, através do 3º Regimento de Polícia Montada, realizou a prisão do indivíduo com mandado de prisão no bairro Bom Jesus, ali na Grande Bom Jesus, aqui em Passo Fundo. A ação ocorreu, então, lá na rua Sargento Jerônimo Ayrton Bocolon dos Santos, onde, segundo as informações obtidas, a equipe de Força Tática e o primeiro esquadrão realizava patrulhamento preventivo quando aí visualizou o indivíduo já em via pública. Os policiais então já tinham conhecimento prévio de que o homem possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, então foi realizada a abordagem e a identificação sendo confirmada tratar aí de Wagner da Silva com situação aí penal irregular. Diante dos fatos, após a confirmação, foi dado voz de prisão ao indivíduo, que foi informado dos seus direitos constitucionais, conduzido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde lá na delegacia foi feito, então, o registro da prisão e também, posterior, dada a entrada ao Presídio Regional de Passo Fundo. É mais uma captura da equipe de Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada. Das demais ocorrências do setor policial, alguns casos clínicos atendidos aí também em conjunto com as ambulâncias do nosso município, mas tranquilo nas últimas horas aqui em Passo Fundo. Para a GM Casa e Construção, supermercados para colher também, a líder desinsetadora.
19 graus, tempo com cerração, agora 7:21.
7:21.
Meu Rio Grande tá diferente.
Nos últimos 2 anos, o estado atraiu mais de 100 bilhões de reais em investimentos privados.
São recursos para inovação, tecnologia, energias renováveis, agro, infraestrutura e turismo, setores que mostram o Rio Grande do Sul consolidado como destino seguro para negócios.
Criada em 2024, a InvestRS já registra cerca de 30 bilhões em projetos na carteira, com foco em atração de investimentos e promoção comercial.
Em paralelo, o governo lançou o Empreender RS para estimular empresas e fortalecer a economia.
Essas iniciativas ampliam oportunidades e conectam o potencial gaúcho a mercados nacionais e internacionais com planejamento, direção e ação.
É o Rio Grande do Sul na rota dos grandes investimentos.
O resultado já aparece.
Mais empreendimentos, mais emprego e mais perspectivas para as famílias gaúchas.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. 7:27.
7:27.
Tempo nublado com cerração 20 graus.
Ouvinte mandou fotos de cavalos soltos bem na entrada do Záquia. Você confere aí na TV, o Irapuru tá aí, 3 cavalos soltos, então, bem na entrada do Záquia ali, uma grande movimentação na rodovia, né?
Uhum.
A 386. Então,
ali é a 285.
A 285.
Né? Isto.
E, então, muito cuidado.
Muito cuidado. Para você, entrada do bairro Záquia, cavalos soltos, então, próximos, bem pertinho ali da rodovia.
Isso. E temos aqui um acidente, vamos ver, o Adroaldo manda um áudio pra gente.
Muito grave agora na 386, saída de Soledade para Fontoura Xavier, um pouquinho antes da polícia, ali, 2 caminhões bateram de frente.
Ah,
é grave.
Grave acidente.
Grave acidente, né?
Tivemos, inclusive, depois a gente vai trazer aqui, acidente com morte ontem na 386 e também uma colisão de 2 caminhões naquela trajeto, naquele trecho de obras ali que tem registrado muitos acidentes.
Isso, esse acidente em Soledade, uns 400 metros antes da base da Polícia Rodoviária Federal. Estão desviando o trânsito pela pista nova. Então tem um desvio ali, mas é um acidente grave, 2 caminhões se bateram então de frente, Regis.
20 graus em Passo Fundo, 7:28.
7:28.
Mais de 14 mil moradores passfundenses estão cadastrados no sistema das bicicletas compartilhadas, que segue em funcionamento e com demanda considerada significativa. Atualmente a cidade conta com 8 estações distribuídas em pontos estratégicos, principalmente ao longo da Avenida Brasil e além de locais como Parque da Gare, também no bairro Vera Cruz.
O sistema atende diferentes perfis de usuários, sendo utilizado tanto para lazer quanto para deslocamentos diários.
O secretário de Esportes, Gilberto Belaver, diz que mesmo com questionamento sobre uma possível redução do serviço, a prefeitura não pretende diminuir a oferta das bicicletas. Pelo contrário, há um estudo em andamento para ampliar o sistema com a instalação de pelo menos 2 novas estações na Presidente Vargas, que já conta com ciclovia.
Ainda destacou que o monitoramento do uso é feito de forma constante pela Secretaria.
Entre as estações mais utilizadas estão as localizadas em frente à Secretaria dos Transportes e também nas proximidades da Igreja São Vicente.
Já a estação do bairro Vera Cruz apresenta menor movimento, mas segue sendo considerada importante dentro do sistema.
Somente no mês de fevereiro foram registradas 979 viagens com as bicicletas compartilhadas, totalizando mais de 5 mil quilômetros percorridos.
Ainda segundo os dados, o uso do sistema evitou a emissão de mais de 1 tonelada de carbono na atmosfera.
No último mês aqui de fevereiro, nós tivemos 979 viagens. Isso significa quase 1000 viagens, significa quando a pessoa pega a bicicleta, né, e sai de uma estação e devolve para a mesma, ou daqui um pouco devolve para uma estação diferente. Então é um número interessante. Isso significa que nós poupamos 1103 quilos de carbono utilizado, né? A gente deixou de expelir essa marca aí na nossa atmosfera, né?
7:30.
7:30, 20 graus.
Temos um vídeo aí que o pessoal nos envia, que estão passando neste acidente aí em Soledade. Daqui a pouco, Matheus Piroli vai trazer informações. Veja aí a movimentação, Regis.
Exato.
Então, corpo de bombeiros, né? Que
no
a gente
local.
Vê ali.
Uhum, dois, SAMU também.
Três caminhões de bombeiro.
Na verdade, tem caminhões do bombeiro com ambulância e ainda nós temos ali as ambulâncias da CCR ViaSul, que é a concessionária, e um dos caminhões ali parece ser abatida bem no lado do caminhoneiro, né? Do motorista.
Bem, a princípio não está fechado para ir, porque eles estão usando a pista nova.
A pista auxiliar, a pista
isto,
nova.
Isto, então a princípio está passando, né? Tanto que veja aí, ó, eles ficaram lá mais distante ali.
Exato.
E a pista está liberada, a pista nova, então eles estão passando.
Pela
Mas
imagem.
Essa é a movimentação.
Pela imagem ali, parece que um dos caminhões bateu logo depois, não foi tão frontal, ele bateu na cabine, na carroceria de um outro caminhão que estava transportando grãos, não se sabe se é soja, o que que é, mas não foi cabine com cabine. A gente vê que foi bateu na parte logo posterior à cabine, já na carga ali do outro caminhão. Então, esse grave acidente em Soledade, BR-386, próximo ali ao posto da Polícia Rodoviária Federal.
7:31.
7:31, 20 graus em Passo Fundo. E a Uirapuru segue acompanhando essa crise no abastecimento de diesel em Passo Fundo.
Tendo como pano de fundo a guerra no Irã, que barrou o fornecimento do diesel importado, qual supre grande parte do abastecimento do Brasil, os primeiros efeitos foram alta nos preços em Passo Fundo.
A Uirapuru percorreu ontem postos e se deparou com uma falta generalizada de diesel, em especial em grandes estabelecimentos na beira de rodovias e no entorno da cidade.
No Boqueirão, conversamos com o empresário Ricardo Toniel, que explicou a situação inédita em seus mais de 15 anos à frente do estabelecimento.
E disse que os reajustes no diesel têm sido sucessivos e acima do habitual.
Somente nos últimos dias o diesel teve aumento acumulado de cerca de 40 centavos, enquanto a gasolina subiu 30 centavos de uma só vez. Na terça-feira ontem.
O diesel era comercializado a R$ 6,99, já se aproxima de R$ 7,39.
Além da alta nos preços, há dificuldade no fornecimento, especialmente do diesel S500.
O empresário afirmou que o produto já falta em alguns momentos, enquanto o S10 ainda chega com maior regularidade, embora também apresente restrições.
A origem do problema estaria ligada a fatores externos, como dificuldades de importação e aumento nos custos logísticos.
E a elevação no preço do anidro, componente misturado a gasolina, também contribui para os reajustes desse combustível.
A preocupação com possível desabastecimento é real, principalmente no caso do diesel S500.
Uma situação que gera apreensão no meio agrícola, que está no início do período da colheita.
Produtores relatam preocupação maior com a disponibilidade do combustível do que com o preço, já que a falta pode comprometer diretamente o escoamento da safra.
E um outro ponto destacado é a dependência da logística de distribuição.
O combustível chega à região principalmente por caminhões vindos de bases como Passo Fundo, abastecidas por polos como Canoas e Araucária.
E o empresário ressaltou que mesmo com o eventual fim dos fatores externos, a guerra lá no Oriente Médio, que impacta o mercado, a normalização no abastecimento pode levar pelo menos 3 meses.
Também destaca que, ao contrário do que muitos pensam, os aumentos não beneficiam os postos.
Com estoques reduzidos, os estabelecimentos precisam desembolsar valores cada vez maiores para a reposição, o que pressiona o caixa e dificulta a operação.
A situação é considerada inédita pelo empresário, que atua há mais de 15 anos no setor e afirma nunca ter presenciado aumentos tão expressivos em tão curto espaço de tempo.
6:30, 7 horas eu acordo. A primeira coisa que eu tenho feito, inclusive hoje, é ver o que está vindo de combustível e quanto subiu ou quanto está o valor do combustível, né? É uma situação que eu tenho exposto há 16 anos, vai fazer. Eu nunca tinha visto, né? Nem na pandemia, nem nada nem parecido, né? É uma situação completamente triste e ao mesmo tempo histórica, né? Nunca aconteceu isso. Uma alteração de combustível de 1, 2 centavos gera uma coisa estranha, né? Mas assim, de 20, 30 centavos numa carga de ontem para hoje, nunca tinha acontecido, né?
Não.
A reportagem também percorreu postos nas rodovias. Dois postos da Rede Bufon, às margens da 285, saída para Pontão e Carazinho, já registrava falta de diesel. A Uirapuru, inclusive, flagrou diversos caminhoneiros saindo sem abastecer em um momento sem precedentes.
Um dos caminhoneiros explicou que trabalha há 50 anos e nunca tinha passado por uma situação parecida.
Ele é morador de Passo Fundo e disse que transporta cevada, mas a situação está complicada porque quando se encontra diesel, ele está muito mais caro.
Não está sendo fácil, né? Ali em Cruz Alta também não tinha óleo. Agora há pouco tempo falando com um colega meu, eu disse, não, lá em Cruz Alta não tinha óleo. Daí chegou aqui, também não toma cedo. Ali em cima no outro também não. Agora eu ia lubrificar aqui também, ele disse que não tá funcionando. E eu já viajei 50 anos com esse mundão aí, ó, né? Tô com 72 anos e viajei 50 anos. Comecei era piar viajar. E agora a gente tá vendo como é que tá sendo as coisas no nosso país aí. Eu nunca tinha visto agora aqui.
7h35.
7h35, 20 graus.
E a possibilidade de desabastecimento de diesel acende um alerta ao transporte coletivo de Passo Fundo.
O gerente-geral da Coliurb, Claudinei Bonifácio, afirmou que a empresa está acompanhando diariamente esse cenário diante das dificuldades no fornecimento e da alta expressiva nos preços dos combustíveis.
Ele disse aqui na Uirapuru ontem pela manhã que, como medida preventiva, decidiu ampliar o estoque de diesel.
Agora, a Coliurb trabalha com autonomia de até 7 a 8 dias, buscando garantir a continuidade do serviço, mesmo diante das incertezas no abastecimento.
Também, segundo o gerente, esta decisão aumenta o custo financeiro da empresa, mas é necessária neste momento.
Entre as possibilidades estão ajustes operacionais que seriam discutidos em conjunto com o poder público. Atualmente, a frota da Coliurb consome cerca de 6 mil litros de diesel por dia e o estoque gira entre 65 mil e 70 mil litros.
Esse volume garante uma margem de segurança de dias aí, alguns dias, para a tomada de decisões mais assertivas, caso haja piora no cenário.
No entanto, o gerente alerta que a alta no preço do petróleo, que saiu de cerca de 70 dólares para mais de 100 dólares o barril, deve impactar diretamente os custos.
Com isso, não se descarta no futuro reflexos no valor da tarifa paga pelos usuários.
O gerente-geral da Coliurb deixou claro que tem plano A, B, C e D para o caso de falta de diesel e não descartou que, em um caso extremo, alguma operação ou linha poderia ser suspensa.
Frisou que isso seria uma medida extrema. Se for o caso, será feito sempre alinhado com a prefeitura.
Avaliou também que a empresa avalia alternativas como o uso de biocombustíveis, citando o Bivante da Biet aqui de Passo Fundo, mas ressalta que mudanças desse tipo exigem adaptações técnicas nos veículos e não podem ser feitas de forma imediata.
Acompanhando e botando, e isso depende da se tem diesel, nós estamos comprando. Certo. O detalhe meu que eu botei é aumento o estoque. Claro, o aumento do estoque traz um custo financeiro, mas eu preciso fazer nesse momento. Eu tenho que prevenir, né? E tem outras, tem plano A, B e C, que nós estamos traçando aqui dentro da empresa também, porque se ocorrer alguma defasagem, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter que fazer outras, cortar a operação, alguma coisa nesse sentido. Mas isso tudo alinhado com a prefeitura e tal, né? Tomara que não ocorra, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos dias.
A Uirapuru também fez contato com a Estação Rodoviária de Passo Fundo para saber a situação frente a este desafio.
Conforme a administração, nenhuma linha foi cancelada devido à falta de diesel. A Unesul também foi contratada e afirmou que segue normal com as suas operações em Passo Fundo.
7h38.
7h38, 20 graus, o tempo ainda com cerração em alguns pontos aqui da cidade de Passo Fundo.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, informou que a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar suspeita de crimes contra consumidores e a ordem econômica no mercado de combustíveis.
O governo está mirando, sobretudo, os preços considerados abusivos.
Está sendo realizada agora, inclusive, uma coletiva de imprensa sobre ações de fiscalização nesse setor.
Também foi informado que a Secretaria Nacional do Consumidor mobilizou PROCONs de todo o país para organizar, integrar e ampliar as ações nacionais de fiscalização do mercado de combustíveis.
O governo alega que estaria ocorrendo especulação nos preços, tendo em vista o contexto geopolítico e a cotação do petróleo.
O ministro da Justiça reforçou a liberdade de preços, que é defendida pelo Executivo.
O rechaço é contra o abuso de preços.
É inaceitável que o falso impacto da guerra justifique aumento de preços, declarou.
Também reforçou que o aumento injustificado de combustíveis acarreta em multas de até 13 milhões de reais.
O governo criou na semana passada dois novos tipos de qualificadores para identificar a abusividade nos preços. Quando houver armazenamento injustificável de combustível ou quando ocorrer aumento excessivo sem fundamentação técnica.
É preciso ter cuidado, diz aqui alguns ouvintes, né, Regis, que em alguns locais aí já tem papéis informando aí que vai ter um reajuste de preço, seja no medicamento, ou seja, nos próprios alimentos, né? Mas não foi anunciado até o momento nenhuma alta nesses setores, né? Mesmo assim, tem que cuidar muito essa situação aí de aumento, porque poderá aumentar o valor do combustível, etc. Então, tem que ter um cuidado aí nessa situação.
Agora, 7h40.
7h40.
20 graus, o tempo em Passo Fundo é nublado com cerração.
E a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pedágios da Assembleia ouviu o diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, empresa responsável pelas rodovias do chamado Bloco 3, que abrange trechos nas regiões da Serra e do Vale do Caí.
O relator da CPI é o deputado estadual Miguel Rosseto, do PT, que afirmou que a experiência do Bloco 3 confirma os problemas do modelo de concessões implantado pelo governo Eduardo Leite.
Segundo o parlamentar, o modelo adotado pelo Estado assegura reajustes anuais de tarifa para as concessionárias, mas não garante a realização dos investimentos previstos em contrato.
O usuário paga uma tarifa cara, que é reajustada todos os anos, mas não recebe as obras prometidas.
Esse é o retrato do fracasso desse modelo, afirmou.
Conforme ele, dados apresentados na CPI, a concessionária deveria ter concluído até o momento mais de 31 quilômetros de duplicação nas rodovias do Bloco 3.
No entanto, passados 3 anos do início da concessão, nenhum quilômetro foi efetivamente duplicado.
Ao mesmo tempo, as tarifas foram reajustadas em 35% no período, percentual superior à inflação medida pelo IPCA.
O deputado também criticou o anúncio de eventos do governo estadual para divulgar investimentos nas rodovias concedidas.
A presença aqui do diretor-presidente da CSG, que é a concessionária responsável pelo Bloco 3 na Serra Gaúcha, ela confirma aquilo que nós já estamos anunciando. É um grande fracasso esse modelo, com prejuízos enormes aos usuários. É um contrato que não é executado. Quer dizer, a única parte do contrato executado é o aumento das tarifas. Os usuários da Serra Gaúcha pagam uma tarifa absurda, 3 reajustes, indo para o 4º reajuste, e ao mesmo tempo os investimentos não aparecem.
7h42.
7h42.
Com 20 graus aqui em Passo Fundo.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Ao vivo no estúdio da Uirapuru, Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Trazendo as informações então do setor policial, eu começo com um acidente que tivemos agora no amanhecer desta quarta-feira na BR-386 em Soledade. Foi uma colisão entre duas carretas que resultou na morte do motorista de uma delas. Foi uma colisão frontal entre dois veículos. A gente tem inclusive imagens na TV Uirapuru desse acidente, uma colisão frontal na BR-386, bem próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Soledade. Onde duas carretas carregadas com milho, as duas estavam carregadas com milho, acabaram colidindo e o motorista de uma delas, o motorista aí da primeira carreta que aparece no vídeo, ele acabou falecendo no local. O condutor da outra carreta, essa carreta vermelha que a gente vê na imagem, ele foi socorrido com ferimentos, encaminhado ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade. Ainda não há a identidade da vítima fatal e nem de onde eram aí os veículos, onde eram essas carretas, mas as duas carretas aí colidiram. O trânsito, neste momento, na BR-386, ele está sendo desviado ali para a parte nova da 386, né? A gente tem aí essa obra de duplicação e ele foi desviado então para a parte nova da 386, então não está bloqueado ali na região, embora os veículos permaneçam aí sobre a pista onde aconteceu essa colisão gravíssima na manhã de hoje, um acidente fatal, mais um, né?
Mais um.
Na BR-386.
Como tem morrido aí esses últimos dias, né? As pessoas nas rodovias da nossa região aqui,
Muitas mortes aí. A gente teve, inclusive, ontem à tarde, Eda, um outro acidente com morte, também na BR-386, mas na região de Carazinho. Foi entre Carazinho e Sarandi, que resultou na morte de uma mulher, identificada como Marina Almeida Bueno, de 41 anos. Ela era moradora de Parobé. E olha só que tragédia, viu, Ieda? Porque ela estava a caminho da cidade de Jaboticaba.
Olha o jeito do carro que ficou.
Ela estava a caminho de Jaboticaba para o velório do pai. quando aconteceu aí esse acidente. A Marina, ela morreu ainda no local devido à violência do impacto.
E ainda pro velório do pai.
Velório do pai em Jabuticaba, quando o acidente aconteceu. Então imagina para essa família, né? Já estava velando aí um ente querido e aí recebe a informação de que a filha da pessoa que eles estavam velando acabou falecendo a caminho do velório do pai. Então foi um acidente ontem à tarde, por volta das 2:30 PM, envolvendo aí esse Toyota Corolla, placas de Boa Vista das Missões, que colidiu de frente em uma carreta que vinha no sentido contrário. No momento do acidente chovia forte no trecho, o que pode ter contribuído para a colisão. O motorista do carro, que era morador de Jabuticaba, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com uso de técnicas de desencarceramento. Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas de Carazinho em estado grave. No veículo também estava uma criança de 8 anos, que também teve ferimentos e foi encaminhada aí ao hospital pela equipe dos bombeiros que atendeu aí a essa ocorrência. Uma tragédia também ontem à tarde na BR-386.
E olha, temos um acidente agora aqui na cidade. Vamos ouvir o que diz o ouvinte.
Bom dia, Ieda. Acidente agora. Duas motos na Aspirante Gênero, esquina com a Santa Catarina. Nesse exato momento, duas motos, uma se chocou na outra. Acidente muito bizarro, mas estavam os dois motoqueiros no chão, nesse exato momento.
Então tá aí, acidente, duas motos se bateram.
Exato. E a gente teve também ontem à tarde um outro acidente, que deixou um homem ferido próximo à curva do S na RS-135 em Getúlio Vargas. A colisão foi entre um Volkswagen Gol e um caminhão. O condutor do veículo de passeio ficou ferido e foi atendido pelo SAMU de Getúlio Vargas e encaminhado para o Hospital São Roque. O motorista do caminhão não se feriu. Então, mais um acidente ontem à tarde, né? Começou a chover e choveu forte ontem à tarde. E aí, infelizmente, resulta em acidentes na rodovia. Esses são os principais destaques das últimas horas do setor policial aqui por Passo Fundo e também na nossa região. As informações para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora.
7:47,
20 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, bairro São Cristóvão recebe primeira sessão plenária itinerante hoje.
7:51.
7:51.
21 graus aqui em Passo Fundo, a cerração que vai se dissipando nesta manhã de quarta-feira.
E a Câmara de Vereadores realiza hoje uma iniciativa inédita com o objetivo de aproximar o legislativo da população.
A proposta prevê a realização de sessões fora da sede oficial, levando os debates e votações para diferentes bairros do município ao longo de 2026.
O presidente da Câmara, Luiz Valendorf, informou que a primeira sessão plenária itinerante será a partir das 18h30 no bairro São Cristóvão, no Salão do Esporte Clube Passo Fundo.
A atividade deve contar com a presença dos 21 vereadores, seguindo o mesmo formato das sessões tradicionais, com pauta definida, votação de projetos e ordem do dia.
De acordo com o presidente, a iniciativa busca permitir que moradores que não costumam frequentar a sede do Legislativo tenham a oportunidade de acompanhar de perto o funcionamento das sessões.
Também destacou que a proposta pretende ampliar o contato entre vereadores e comunidade, possibilitando que demandas sejam apresentadas diretamente aos parlamentares antes e após a realização da sessão.
Luiz Valendorf explicou que ao longo de 2026 estão previstas outras 3 sessões itinerantes em diferentes regiões da cidade.
A programação inclui encontros no bairro Integração, Ginásio do Jabuticabal, além dos bairros São José e Vera Cruz, contemplando os diferentes pontos do município.
O presidente ressaltou que durante a sessão o público deverá acompanhar os trabalhos sem manifestação, conforme prevê o regimento interno da Câmara.
No entanto, haverá um espaço para diálogo com os vereadores fora do período da sessão, permitindo que os moradores apresentem demandas relacionadas a áreas como a infraestrutura, iluminação pública, educação e outros serviços.
Ainda conforme o presidente, a expectativa é de participação da comunidade do bairro São Cristóvão e de outras regiões da cidade.
Reforçou que o horário foi definido para facilitar o acesso da população, já que as sessões da Câmara ocorrem normalmente, então, às 15 horas. Então, hoje, lá na sede social, né, do Clube Esporte Clube Passo Fundo, a partir das 18h30, tem essa sessão da Câmara de Vereadores.
7:53.
7:53 com 21 graus.
O fortalecimento da representatividade política de Passo Fundo esteve no centro de um encontro promovido pelo Comitê de Entidades Empresariais ontem no Centro Executivo Presidente Vargas.
Na ocasião, foi lançada a campanha Vote por Passo Fundo, construída de forma conjunta por entidades do setor produtivo com o objetivo de estimular a participação da comunidade e incentivar o voto em candidatos do município nas esferas estadual e federal.
O comitê reúne instituições como CDL, Passo Fundo, Sindilojas, Sinduscom, Acisa, Sindicato Rural, Sindicontábil, Instituto Aliança Empresarial, cinco gêneros SHR e também o Concepro, que atuam de forma articulada em pautas estratégicas para o desenvolvimento local.
Lideranças reforçaram que a campanha será difundida por meio de entidades e da imprensa, com ações voltadas à conscientização do eleitorado.
A proposta central é ampliar o debate sobre a representatividade política e incentivar a escolha de candidatos de Passo Fundo, com o objetivo de fortalecer a presença do município nos espaços de decisão e contribuir para o desenvolvimento regional.
O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, participou e afirmou que a iniciativa reflete uma necessidade identificada ao longo dos anos.
Explicou que o município enfrenta dificuldades para buscar recursos e ampliar sua presença nos espaços de decisão, destacando que a campanha nasce de um anseio da comunidade e das entidades empresariais.
E acrescentou que a administração municipal apoia o movimento e defendeu a importância de eleger representantes locais nas próximas eleições.
A importância de ter representantes de Passo Fundo. Eu acho que isso é uma campanha que nasce do anseio da nossa comunidade, das entidades empresariais que entenderam essa necessidade. E a gente, claro, está apoiando aqui para que as pessoas possam entender esse chamado das entidades de classe e que a gente possa juntos eleger na próxima eleição representantes de Passo Fundo.
O presidente da CDL, Cadir Jorge Stramari, destacou que a mobilização busca ampliar a participação eleitoral e incentivar o voto em candidatos da cidade.
E tem como objetivo fortalecer a economia local por meio da maior representatividade política, além de estimular eleitores que deixaram de votar em eleições anteriores e para participarem do processo.
Passo Fundo é uma cidade que tem uma economia muito pujante e não tem representatividade. Então buscamos, através do consenso entre as 10 entidades, fazermos uma campanha em prol do voto local, para que no presente ou no futuro, muito próximo, no próximo ano, tenhamos representantes.
Representando o Sinduscom, o presidente Cristiano Basso afirmou que a campanha surge da construção coletiva entre as entidades e tem como foco demonstrar à comunidade a importância de eleger representantes locais.
A proposta é reforçar a necessidade de presença política do município, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional.
Por nós termos uma representatividade, né, local do nosso município. Então, a nossa intenção hoje aqui é mostrar o valor dessa campanha e que foi feita a quatro mãos aí para a gente buscar um ideal e ter uma representatividade política, tanto na esfera estadual como federal.
O presidente do Instituto Aliança Empresarial, José Luiz Kiko Turmina, destacou que o movimento tem caráter comunitário e busca mobilizar eleitores.
Ressaltou que a ausência de representantes locais dificulta o acesso a demandas em níveis estadual e federal, o que motivou a união das entidades em torno da campanha.
Não é admissível uma cidade pujante como Passo Fundo, com tudo que a gente produz, com toda a parte financeira e intelectual, não ter representação nenhuma. Né? Então, e temos sim pessoas boas e maravilhosas na nossa cidade para nos representarem. Então, o apelo que a gente faz é que, independente do teu posicionamento político, eleitor, votem em pessoas daqui.
7h57.
7h57 e 21 graus.
Jornal da 7 tem o apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente à frente do tempo.
E ESA BMW, condições exclusivas para o sedã prêmio mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões. O esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
7h58.
7h58, 21 graus, o tempo é nublado com cerração.
E o Jornal da 7 vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.